No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
O Tribunal de Justiça registrou mais de 100 condenações por feminicídio nos últimos 3 anos em Mato Grosso. O programa Mulheres em Ação da Prefeitura de Cuiabá atendeu mais de 10 mil pessoas em 6 edições. E o bate-papo de hoje no programa Atitude de Mulher é com a secretária adjunta da Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá, Elis Regina Prates. Ela fala sobre as ações desenvolvidas na prevenção da violência contra as mulheres. A partir de agora assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que tem sido fiel e toda semana nos acompanha. Olha, a partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. E o programa desta semana, olha, vocês vão aplaudir em pé. Nós estamos aqui com uma super mulher, uma mulher de atitude. Eu tô fazendo esse suspense para você não desligar o rádio, porque daqui a pouquinho, após esse breve intervalo, eu vou falar quem é a nossa entrevistada, tá certo? Até breve.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
cento da nossa população está passando fome. E é por esses 15% que precisamos fazer um pacto. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Retornando com o programa Atitude de Mulher e aqui super mega feliz, porque a nossa convidada de hoje, como eu disse na abertura do programa, é pra lá de especial, é uma mulher de atitude mesmo. Eu já conheço há algum tempo, acompanho toda a sua luta, toda a sua trajetória e eu só vou dar essa dica pra você. Ela tem formação em assistência social pela nossa Universidade Federal. Ativista e militante do movimento negro, do movimento de mulheres, especialmente das mulheres negras. Fundadora do Fórum de Mulheres Negras de Mato Grosso. E como não se bastasse, assumiu uma responsabilidade imensa. Está juntamente ali na Secretaria da Mulher, numa posição extremamente importante. Secretária Adjunta da Mulher. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Elis Regina Prates. Eu sei que você praticamente não usa esse Regina. Então, todo mundo a conhece por Elis Prates. E ela é aquela mulher, como eu disse. E você vai poder afirmar logo ao final da entrevista que o que eu estou dizendo é simplesmente a verdade. Elis, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Muito obrigada, professora Jaci. Nossa, que orgulho, que honra para mim poder chegar aqui e bater um papo, né, com você, que é um ícone. Né? A gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. Estou muito feliz com a oportunidade.
Olha, como sempre nós começamos, eu falo assim que a felicidade imensa é nossa e eu espero que a felicidade nossa, que eu digo minha e da entrevistada e a sua também que nos acompanha. E como sempre a gente faz isso, né? A gente precisa saber um pouquinho quem é essa mulher, porque às vezes você fala assim, ah, Elis Prates, é como se ela passasse a existir a partir deste dado momento. Não, tem uma Elis Prates de muito antes, de muita luta do antes. Então, Elis, secretária adjunta da Mulher do município de Cuiabá. Por favor, compartilhe com nossos ouvintes quem foi e em quem se tornou a Elis Regina Prates.
Nossa, que pergunta, hein? Eu adoro desafios, eu vou responder. A Elis Regina Prates, é uma mulher, uma menina que nasceu, né, há 56 anos atrás, no município de Maringá, no Paraná. Fui muito vítima de preconceito racial, sofri bastante preconceito na minha infância, mas não deixei de maneira alguma que isso viesse a impedir, né, o meu conhecimento interior de quem eu sou, das minhas potencialidades e buscar, né, ser uma referência para outras mulheres, superando todo o preconceito racial que eu sofri através da minha luta nos movimentos de mulher, movimento negro, né? Então, hoje eu sou uma mulher de 56 anos, assistente social de profissão, sou mãe, né? Sou mãe de um casal de gêmeos, vieram para mim com 5 anos, são meu orgulho, minha razão de viver. Tive um relacionamento que infelizmente encerrou, mas foi bom enquanto durou. E hoje sigo minha vida como mãe solo, profissional, amo o que eu faço e tive essa oportunidade de estar somando na Secretaria da Mulher, né? E hoje estou lá como secretária adjunta.
Elis, diz para nós, você nasceu em Maringá, lá no sul do nosso país, e está atuando em Cuiabá, inclusive se formou pela nossa Universidade Federal. Quando que Elis chegou aqui em Mato Grosso? Veio como para cá? Quem a trouxe? Qual foi a razão de vir aqui para o estado de Mato Grosso?
Olha, eu me considero mato-grossense, tá? Eu vim para cá com 13 anos, o meu pai veio, meus pais vieram por conta de emprego, né? Oportunidade de trabalho. É, na época, a empresa que o meu pai trabalhava lá em Maringá criou uma sucursal aqui e meu pai veio então para colaborar na implantação, né, e continuar o seu trabalho. E nós viemos então em 79, eu vim para cá, eu acabei de
na época da divisão do estado, né?
Isso, acabei de completar meus 13 anos e eu vim. Então, assim, hoje são 43 anos de Mato Grosso, eu me considero mais do que uma mato-grossense. Foi aqui que eu me encontrei como pessoa, foi aqui que eu me conheci todo o meu potencial, foi aqui que eu entendi que eu não era uma pessoa feia, mas que eu tinha que valorizar todos os meus traços, né? Porque o meu cabelo não era ruim, ele é crespo, né? Que o meu tom de pele é porque eu tenho mais melanina. Então, tudo isso eu devo a Mato Grosso e eu sou muito grata.
Elis, nós vamos agora para um breve intervalo, porque os nossos ouvintes ficam sempre também aguardando as notícias do informativo Voz Ativa. Então você aguarde um minutinho que nós voltamos logo logo com a nossa entrevista.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. A Sala da Mulher da Câmara de Cuiabá realizou na Praça Moreira Cabral, na última semana, a 4ª edição do Bazar Delas para Elas, evento que incentiva o empreendedorismo feminino. Cerca de 40 empresárias autônomas participaram da feira. O evento disponibilizou para o público peças de artesanato, comidas típicas, roupas, acessórios, foram alguns dos produtos vendidos nos dois dias de bazar. A Prefeitura de Várzea Grande, através de seus órgãos e com apoio da primeira dama, a promotora de justiça Kika Dorileu Baracate, vem realizando ações de fortalecimento da campanha Agosto Lilás. Entre as medidas está a divulgação maciça de canais de apoio às mulheres vítimas de violência para reduzir o número alarmante de ocorrências registradas, além de definir políticas públicas de suporte às vítimas de agressões. Nesse sentido, o município, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove ações e atividades acerca desta temática em todas as regiões da cidade. Segundo a supervisora do projeto Arte de Proteger da Guarda Municipal de Várzea Grande, Fraulein Elisa Rodrigues, o tema violência é bastante discutido em todas as escolas e centros infantis do município e engloba todos os gêneros. Balanço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso registra mais de 100 condenações por feminicídio nos últimos 3 anos. Os detalhes da informação você confere agora com a reportagem de Iaponira Cavalcante.
Cavalcante.
De 2019 até hoje, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou mais de 100 criminosos por feminicídio. Só neste ano foram 42 condenações. Os dados são do próprio Poder Judiciário mato-grossense e revelam ainda que o estado tem cerca de 600 processos pendentes envolvendo o crime de feminicídio. Nesse número, além dos atos consumados, constam ainda as tentativas. De janeiro a junho de 2021, o estado registrou assassinato de 22 mulheres vítimas de violência doméstica. E nos seis primeiros meses de 2022, foram 21 feminicídios. Nos 12 meses do ano passado, 43 mulheres foram vítimas desse tipo de crime. Sapicuá, Rádio News, da redação, e a Ponira Cavalcante.
Com peças a partir de R$ 1,99 e desconto de até 70%, a sexta edição do Bazar Belas promete entrar para a história da capital entre os dias 9 e 10 de setembro. Serão mais de 40 lojas, entre moda masculina e feminina, acessórios, artesanato, joias e semijoias e perfumaria com arrecadação solidária destinada à MT Mama, Amigos do Peito, a Associação de Apoio a Pessoas em Tratamento e Pós-Tratamento do Câncer de Mama de Mato Grosso. O evento vai acontecer na sexta e sábado, das 10 horas da manhã até as 8 da noite, no Hotel Holiday Inn, que fica na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. Coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá, o programa Mulheres em Ação soma mais de 10 mil atendimentos em 6 edições. Até o momento, o evento já foi realizado nos bairros Santa Isabel, Cinturão Verde, Jardim Florianópolis, Distrito da Guia, Novo Mato Grosso e, por último, Altos do Parque 1. São mais de 50 serviços disponibilizados nas áreas de saúde, educação, trabalho, desenvolvimento urbano, meio ambiente, esporte, assistência social, entre outros. De acordo com a secretária da Mulher, Celia Almeida, este é um projeto que vem oferecendo serviços inéditos aos moradores que vivem em bairros distantes do centro da cidade. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu disse, nós estamos aqui com uma mulher que para nós é uma referência, né, de luta, de militância. É uma pessoa altamente qualificada que ocupa uma posição extremamente importante na administração municipal de Cuiabá. Está na Secretaria Adjunta da Mulher, elaborando, implementando políticas públicas para as mulheres do nosso município. Elise, falando de políticas públicas, nós percebemos que, principalmente nesse período da pandemia, pós-pandemia, o índice de violência em relação à mulher, ele foi extremamente alterado, né? Aumentou esse índice da violência. Mas a gente sabe, por outro lado, que não basta apenas tratar depois do mal ocorrido. Tem que ter também políticas preventivas em relação a isso. E pelo que eu tomei conhecimento, a Secretaria da Mulher está exatamente com uma proposta, na verdade um projeto, já está implementando uma política voltada para essa questão. Compartilhe com nossos ouvintes do que trata exatamente essa política pública, uma política de governo que nós esperamos que se torne uma política de Estado.
Então, na verdade, nós iniciamos o trabalho na Secretaria da Mulher, né, justamente em plena pandemia.
Exatamente.
Então,
eu lembro
a Secretaria
disso.
Foi criada 2 anos atrás, né? Nós fomos implementados em maio de 2020, onde nós não sabíamos para onde que ia nos levar essa pandemia. E estávamos em pleno, iniciando o lockdown, toda aquela situação toda. E
nós tínhamos, lembrando aqui, nós tínhamos até uma ação conjunta com a secretaria que teve que ser suspensa, né?
Sim, sim. Todo o trabalho, né? Nós tivemos muita dificuldade de implementar qualquer ação, porque como chegar até essas mulheres que sabíamos que estavam sofrendo, mas que nós não podíamos falar pessoalmente. Então, criamos muitas campanhas naquele momento, campanhas virtuais, usamos muitas redes sociais, muitas lives, né? tentavam chegar até essas mulheres dessa forma. Mas sabemos que nem todas as mulheres têm acesso e nós tivemos bastante dificuldade no início. Mas hoje a gente passou então a estudar mais e foi implementado serviços de grande relevância. O principal e o primeiro que nós implementamos foi o espaço de acolhimento à mulher vítima de violência, que foi uma solicitação da nossa primeira-dama, que ela justamente numa reunião de avaliação dos nossos trabalhos, ela disse: tá, aumentou o índice de violência, essas mulheres a gente vai identificar, estão sofrendo. Para onde vamos encaminhar? Então, foi criado esse espaço de acolhimento com uma equipe multiprofissional que atende 24 horas. Esse espaço se tornou uma referência nacional. Já tivemos alguns municípios que já copiaram o nosso modelo.
É coisa boa, que funciona, tem que
ser,
né?
Sim, tem que ser copiado e a gente se sente muito orgulhosa com relação a isso. Mas isso são para as mulheres que já estavam no ciclo da violência. Para além disso, criamos várias campanhas e outros projetos. O principal deles é o Mãos Mãos Amigas, que visa justamente qualificar, orientar e capacitar pessoas que possam ser multiplicadoras, né, do que é violência doméstica, onde encaminhar, conhecer a rede de enfrentamento e encaminhar essa vítima, que também é fundamental porque a nossa equipe é muito pequena e nós precisamos de mais e mais pessoas que possam colaborar conosco para o encontro dessa vítima e encaminhamento da mesma. Então, ok, também tem dado muito certo, temos muito êxito com relação a isso. Mas isso, a gente percebeu que não estava contribuindo para reduzir os índices de violência doméstica. E é isso que nós precisamos, é reduzir. E aí a gente analisando novamente nas nossas reuniões de trabalho, nós entendemos que para reduzir, nós precisamos ir até a educação. Nós precisamos falar com as meninas que ainda não estão no ciclo. Quer dizer, estão na violência doméstica, mas não na violência contra a mulher. E aí nós começamos, então, a desenhar um projeto que hoje ainda é um embrião, está iniciando, mas é o projeto Menina Moça, que visa falar, né, com essas meninas de 13 anos adiante sobre, né, não somente a violência doméstica, mas o empoderamento feminino. Porque a partir do momento que você empodera uma mulher, ela está com autoestima elevada, ela conhece seus direitos e ela passa a não aceitar qualquer tipo de tratamento que não seja respeitoso, amoroso. Ela tem condições de identificar o que é amor e o que é possessividade. E isso faz toda a diferença num processo de violência doméstica, porque a gente entende que a porta de entrada para o ciclo da violência é a violência psicológica. E se você está com a sua autoestima baixa, você é uma presa muito fácil para a violência psicológica. E se você estiver com a autoestima elevada, você vai ter condições realmente de discernir o que é bom e o que está te fazendo mal.
Olha, primeiramente eu quero assim, quando foi constituída a secretaria e se constituiu também esse centro de atendimento lá no Hospital Municipal de Cuiabá, para acolher essas mulheres vítimas de violência, eu estava à frente da Câmara Setorial Temática da Mulher, né, na Assembleia Legislativa. E quando eu tomei conhecimento disso, eu fiz um pronunciamento na reunião parabenizando, né, a primeira-dama por essa iniciativa. Porque foi uma iniciativa louvável, porque não adianta só usar de discurso e não fazer nada. Olha, vocês estão de parabéns, viu? De parabéns mesmo, acho que foi uma medida eficaz nesse sentido. Olha, nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós voltamos logo, logo, viu? Não saia daí.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade, também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como vocês viram aqui, a nossa prosa, embora seja um assunto extremamente sério, mas é uma prosa instrutiva, educativa, uma prosa boa. Eu espero que você esteja acolhendo aí de forma muito atenta tudo aquilo que tem sido falado e, quem sabe, você chegando até as autoridades aí do seu município, possa estar cobrando, né, da prefeitura, da Câmara, né, uma política pública, exemplo dessa que está sendo aqui executada, implementada no município de Cuiabá, na capital de todos os matogrossenses. Bom, Elis, nós falamos desse projeto aí, Menina Moça, mas tem um outro projeto que, inclusive, ganhou uma repercussão nacional, que é a questão de transferência de renda para filhos e filhas do feminicídio. Como que vocês pensaram isso e como que ele vem sendo executado aqui no município?
Então, esse é um projeto que nós, particularmente, é o que mais dói. A gente não gostaria, de maneira alguma, ter que executar esse projeto. Mas, novamente, né, a nossa primeira-dama, ela solicitou que nós criássemos um projeto, porque a gente começou a publicizar os casos de feminicídio que, infelizmente, voltaram a crescer no nosso município. Né? Em 2019 tinha dado uma trégua e tal, e de repente 2020, 2021 veio, e agora 2022 também, né? Já com um número crescente. E aí ela se perguntou, assim, foi interessante, porque foi realmente assim... nós não esperávamos, nós estávamos avaliando os trabalhos. E aí ela falou, tá, mas com relação a essa mulher que faleceu, ela tinha filhos, o marido está foragido, e os filhos? Quem cuida desses filhos? Como que vão ficar essas crianças? E aí então que nós paramos todo mundo assim, assim, realmente, como é que ficam os filhos do feminicídio? Então, ela falou assim, não, gente, nós precisamos ajudar, precisamos acolher, né? E aí, começou como uma transferência de renda, né? E aí foi criado o projeto de lei, isso aí hoje é um programa que, independente da gestão humanizada que está ali hoje, né? Que, entre outras gestão, é um programa de governo, né? Que vai permanecer, porque tem lei. E foi criada essa lei, então, que é uma transferência de renda para as famílias, né, cuja mulher foi vítima de feminicídio. É claro que não é qualquer pessoa, chega lá, ah, minha filha faleceu por feminicídio. Não, tem que ter toda a comprovação, né, legal.
A necessidade de...
A comprovação legal de que a mulher foi vítima, já teve inquérito, já transcorreu, e a justiça é que vai dizer se ela foi vítima ou não.
De vítimas de feminicídio, pela lei, tem esse direito ou depende?
Menores, menores de 18 anos, uhum, né? Tem que ter menos de 18 anos para ter direito. E a renda familiar também,
renda familiar,
né? Tem que ter o recorte da renda, como
sim,
um outro programa,
como
de transferência
sociais
de renda.
Também.
Tem o recorte da renda. Hoje é meio salário mínimo para até 3 crianças. E aí, que foi um equívoco na hora da aprovação da lei. Mas, né, a nossa primeira-dama, a dona Márcia, não deixou por menos. Ela disse, não pode ser por até 3 crianças, é por criança. E também não aceito meio salário mínimo. Tem que ser um salário mínimo. Porque você imagina uma criança que perdeu os pais, né? Imagina todas as necessidades dessa criança, reestruturação dessa vida. Geralmente ficam com os avós, que são idosos, né? Às vezes tem uma renda de um salário mínimo, de uma aposentadoria ou de um LOAS. Então, é muito necessário, né, que ela tenha realmente esse respaldo do valor. E também, isso começou apenas com uma transferência de renda, mas agora foi muito além, porque a gente faz a visita para identificar realmente a condição social dessa família, e aí a gente faz todo o levantamento, em conjunto com a assistência social, né, e a Secretaria da Mulher, a gente faz todo o levantamento da vida daquela família. Então, se tem pessoas desempregadas em idade de trabalho, a gente encaminha. Se tem alguém que está faltando algum benefício assistencial, que tem direito, encaminha. Se tem direito a uma pensão por, no caso da pessoa que o pai estiver preso, né, e tem direito ao auxílio reclusão, também a gente faz essa solicitação. Se precisa de um atendimento psicológico, odontológico, nós já tivemos alguns casos, a gente encaminha para a rede e essa família, essa criança, ela tem prioridade no atendimento. Então, a gente percebeu que, para além do repasse financeiro, a gente leva realmente qualidade de vida a essas vítimas do feminicídio.
Que só não seja mais necessário que as políticas públicas, né, possam efetivamente reduzir esses índices, né? E, como se diz, se é utopia ou não, quem sabe um dia a gente possa viver verdadeiramente em plena paz, né? Exato. É esse o nosso desejo. Bom, nós vamos agora para aquele momento que você aguarda também, que é aquela dica. Dica para você. A gente volta logo, logo.
Mulher em Sintonia.
O Brasil registrou nos últimos anos um aumento expressivo da violência contra a mulher no ambiente virtual. Os crimes virtuais mais comuns contra a mulher são a pornografia de vingança, que é a divulgação de imagens íntimas em sites e redes sociais, seja vídeo ou foto com cenas íntimas, nudez, relação sexual, sem o consentimento da vítima. A extorsão é a ameaça de se divulgar imagens íntimas para forçar a mulher a fazer algo, seja por vingança, humilhação ou para extorsão de dinheiro. E o estupro virtual, que é quando o autor do crime, por meio da violência psicológica, faz ameaças e chantagens à vítima por ter posse de algum conteúdo íntimo e, com isso, exige favores sexuais por meio virtual, como coagir a mulher a tirar a roupa em uma chamada de vídeo, por exemplo. Para obter orientação de como denunciar a violência virtual, ligue 190 ou 197 ou 180 ou 181. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, e exatamente naquele momento que você vai falar assim: ah, exatamente, já estamos no finalmente dessa deliciosa prosa com a nossa querida Elis Prates, militante do movimento de mulheres, do movimento negro, e está atualmente como secretária adjunta da mulher no município de Cuiabá. Elis, antes das suas considerações finais, compartilhe com nossos ouvintes tudo aquilo que a Secretaria da Mulher desenvolveu nesse agosto lilás e ainda o que está por vir, né? Porque ainda tem ações a serem desenvolvidas.
Exatamente, Jaci. Nós realizamos vários eventos em parceria, né? Seminário de lançamento do Agosto Lilás foi uma parceria com a Delegacia Plantão 24 Horas, com a PDM, né? Nós realizamos também um seminário municipal conhecendo a rede de enfrentamento à violência de Cuiabá. Foi fantástico. Foi muito bom também. Nós fizemos também várias rodas de conversa, várias. Esse mês foi um mês muito intenso.
Isso foram nos bairros?
Foi nos bairros, nós estivemos nos bairros, nós estivemos em escolas, nós estivemos em policlínicas, associações de bairros. todos os convites que nós recebemos esse mês, nós fizemos questão de comparecer, porque entendemos que é uma campanha que precisa ser massificada, que é o enfrentamento à violência contra a mulher.
Elis, muito obrigada por essa oportunidade dos nossos ouvintes conhecer um pouco mais você, conhecer um pouco mais do trabalho que a Secretaria da Mulher da Prefeitura de Cuiabá está desenvolvendo. Você terá sempre portas abertas aqui no programa Atitude de Mulher. Afinal de contas, você é uma mulher de atitude.
Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade de trazer um pouquinho das ações da Secretaria da Mulher e falar também, né, um pouco do Agosto Lilás e...
16 anos da Lei Maria da Penha,
16 anos da Lei Maria da Penha foi, acho que é a única lei que eu conheço que a gente comemora todos os anos o aniversário, com direito a bolo, festa e tudo, porque temos que comemorar mesmo que é uma lei que veio para contribuir, né, para o enfrentamento a essa violência. A gente sabe que ainda falta muito para sua implementação total, mas que bom que tem uma lei que nos dá esse respaldo hoje.
Com certeza. Bom, muito obrigada, Elis, muito obrigada a você que acompanhou atentamente esta entrevista, viu? Muito obrigada e já lhe aguardo na próxima semana.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você. E até o nosso próximo encontro.